Vamos. Agora já está. Vamos dar início a esta nossa audiência. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa por este atraso, mas são reuniões umas a seguir às outras e as coisas vão-se atrasando. E embora a meia da manhã, às 11 horas, 11 e meia, tivéssemos a noção de que ia-se atrasar muito, não quisemos cancelar a esta audiência. E nesse sentido, penso que entrar em contato com o Sr. Engenheiro a dizer que exatamente que ia haver este pequeno grande atraso. E nesse sentido íamos iniciar, penso, não sei se o Sr. Engenheiro Carlos Ramos, penso que já esteve cá em audiências, muitas, e sabe como é este formato, terá um período inicial de cerca de 10 minutos para expor as questões, pedir-lhe que, eu sei que tem aí um conjunto elevado de slides, de PowerPoint. Nós temos também aqui, e eu já pedi aos serviços da Comissão para dar um empenho para mandar para todos os membros da Comissão por e-mail esta documentação que nos forneceu. E nesse sentido eu pedi-lhe que fizesse um esforço no sentido de fazer uma síntese da informação que está contida aqui da sua apresentação. Depois passaremos aos grupos parlamentares para formular questões e, obviamente, depois outra vez terão a oportunidade da plataforma cívica do Aeroporto de Montijo responder às questões. Por isso, desde já, passava a palavra ao Sr. Engenheiro Carlos Ramos no sentido de efetuar a sua apresentação inicial.
Já que estamos a falar do aeroporto, obrigado pelo slot que nos permite. E dizer que o responsável pela plataforma, o principal responsável aqui, o Dr. José Encarnação, mas, se me permite, Dr. José, eu iria então dar aquilo que é, penso eu, a minha contribuição no âmbito da plataforma. E começava por uma afirmação do Sr. Secretário de Estado, recente, que diz uma coisa que me deixou um bocado espantado, que diz que tem sido feito um grande esforço negocial entre a ANA e o Estado. A ANA, que é uma empresa privada, tem no âmbito do contrato de concessão instrumentos à sua disposição fortes e o Estado está numa posição diferente como concedente. Quer dizer, o Estado está a ser dominado pela Vinci. Isto tem atrasado as negociações em função da posição que a ANA tem na sequência da privatização com o contrato de concessão que vem atribuir muitas vantagens. Portanto, isto foi publicado em 16 de novembro e consta deste endereço que ali está em cima e que eu pus logo no princípio porque, de certo modo, está a condicionar tudo. Este é um sentimento de alguma impotência por parte do Estado que me custa a perceber. E este sentimento está expresso nestes slides apresentados pela Vinci, aqui há mais de um ano, numa sessão no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em que diz, em relação ao contrato de concessão, na altura presidente da ANA Vinci, era que a expansão do aeroporto de Lisboa a negociar. Nunca estive em nenhum contrato em que este aspecto a negociar estivesse presente. E eu tenho muita experiência disto, tive 42 anos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, os últimos como presidente. Tive muita responsabilidade na análise contratual e nunca vi nenhum contrato aberto. Isto é um contrato aberto à direita em linguagem matemática. E incomodou-me, chocou-me. Depois aparece o memorando de entendimento, já de 15 de fevereiro de 2017, que diz que o reconhecimento interessa a solução dual. Ora, o contrato nunca tinha soluções dual. Apontava sempre NAL, embora lá dizendo que é uma coisa a negociar. Só para dar uma ideia, tem frases na secção 11 do contrato, capítulo item 41 ou qualquer coisa assim no género, serão desenvolvidos esforços possíveis, no 42 serão desenvolvidos os melhores esforços. Eu nunca contrato aceitei que alguém me propusesse ou eu participasse numa situação deste tipo. Depois há várias declarações que eu não tenho tempo aqui para referir, que aquilo que a solução no NAL custava em situação análoga, 3 mil milhões, eu não tenho tempo, e, portanto, eu tenho aqui, não conheço nenhum master plan para o Montijo, não há, se há, está escondido, eu fui a todas as sessões da Vinci, a última era uma ação de marketing, E eu disse ao senhor responsável pela Vintes, disse, meus amigos, eu vim para aqui para perceber o porquê da opção. E não venho aqui porque não quero ser acionista da Vintes, portanto não preciso de nenhuma ação de marketing. E depois há uma afirmação no prós e contras do senhor ministro que diz que a diferença de custos é de 2 mil milhões. E eu perguntei várias vezes de onde estão esses valores para sustentar esta afirmação. Mandei ao senhor ministro um documento em abril, sempre com carta registada, mantém em junho com carta registada, pedindo para eu ser esclarecido como cidadão interessado nisto, e penso que desde a minha vida tem provado isto. Agora, queria-vos mostrar o que é o Montijo. Montijo é um porta-aviões. O que é que tem? Aquela pista 019, que é aquela que é a base de tudo isto, não tem caminho de circulação, não tem taxiways, não tem nada. E mais, tem aquela pista, 83% tem que ser reconstruída. Eu pergunto, qual é a vantagem do Montijo, que inclusive tem uma pista de menos de 2.200 metros, que não tem quaisquer condições para receber neste momento um avião tão simples como o A320-200, que é da classe C, um avião que seria penalizado na descolagem de 5 a 7 toneladas, porque eu não posso considerar, é evidente que pode voar para os Açores, pode voar para distâncias curtas, mas tem uma penalização à partida, o que significa menos combustível, de 5 a 7 toneladas com este comprimento de pista. Portanto, a pista tem que ser aumentada para receber um simples avião como 320-200. Mas há estudos da Airbus e da Boeing que dizem que há 20 anos há duplicação do número de passageiros por tráfego aéreo, mas não há duplicação do número de aviões. O que é que eles querem dizer? Que são os wide bodies que vão definir o futuro. Aviões com capacidade para transportar 400 pessoas ou coisa no género. Dentro desta linha de pensamento, o Montijo é para deitar fora. Não serve para isso. Nem sequer para complemento no caso de haver uma situação complexa, tranco e papeja ou coisa no género. Depois, portanto, longevidade. A longevidade, eu fiz o estudo que nunca foi contestado e mandei para o senhor ministro. A longevidade está aqui. O estudo da Eurocontrol foi solicitado pelo governo, datado de dezembro de 2016, que estabelece claramente, mesmo com 48 movimentos por hora, e neste momento a Portela só tem uma capacidade máxima de 40 movimentos por hora, e os valores que eu tenho, ao passar de 36 para 40 movimentos por hora, foram 360 milhões de euros, ou 380, não me recordo bem, mas é um valor que eu gostaria de confirmar. Portanto, só passar de 36 para 40 custou 380 milhões de euros. Quanto custará passar de 40 para 48? Mas eu também digo quais são as obras que são necessárias para passar de 40 para 48. Portanto, o que diz a Eurocontrol é que em 2030 saturará completamente a Portela e já alguns voos têm que ir para o aeroporto complementar. Neste caso, o que lhes foi pedido foi Montijo. Portanto, nesta altura, cerca de 48 movimentos por dia já terão que ser transferidos para o Montijo, porque a Portela já gostou. Já gostou agora. Estão a rejeitar slots. Portanto, numa lógica empresarial, é a melhor solução para quem tem o dono daquilo, porque uma empresa o que quer é trabalhar a 100%. E, neste momento, os interesses empresariais não estão coincidentes com os interesses, no meu ponto de vista, do Estado. Aqui está 2030. Depois, eu fiz o estudo da Montijo junto com a Portela, com base numa tecnologia que é chamada terceira hora de pico. É base, com base na evolução histórica e estatística de todos os movimentos, não é passageiros, é movimentos, verifiquei que em 2035, número de ondas, pode ser 2036, pode ser 2034, pode ser, mas nesta ordem de grandeza, 2035, Portela está, mais Montijo está saturado. Estamos a caminhar uma solução sem futuro. Ou seja, temos, perdão, esta, ai, foi para trás, desculpem. Portanto, foi assumida uma capacidade, não interessa, porque naquele estudo foram estar, não foram rebatidos os estudos que eu fiz e que apresentei ao Ministério em tempo. Nunca foram rebatidos. E eu estou cá para enfrentar quem nos quiser rebater isto, porque são dados estatísticos que obtive até 2016, infelizmente em 2017 não consegui, e afirmações que constam do Presidente da TAP recentes, porque há afirmações desconexas entre os vários intervenientes. Montijo é muito pequeno. Isto foi dito em dezembro deste ano. Para a companhia aérea, porque é preciso resolver o problema da Portela, que vai sempre ser o hub de Lisboa. Isso é lá para ali, todos nós sabemos. O Montijo é uma solução pontual. A Portela vai ser sempre o hub de Lisboa nos próximos 10 anos. Portanto, o tempo que está aqui a ser considerado numa análise que deve ser sustentada para um futuro, não de 10 anos, não de 15, nem de 20, mas para o futuro, para percebermos o que é que o país precisa para o futuro, estamos a falar em 10 anos. E é esses 10 anos que me preocupam. Depois é o ruído. Ora, estamos aqui numa situação, utilizando os dados de Gatwick e utilizando os dados de uma expressão proposta pela Aeroport Paris, verificamos o seguinte. Esta zona aqui, o vermelho, é um problema dos decibéis, o limite superior aceitável, admissível, mas em condições de resolução do problema, e aquilo é o limite que incomoda toda a gente que ali esteja. São casas de pessoas que não estavam preparadas para isto e que vão levar com este ruído, sem ter casas preparadas e desvalorizando as suas casas, e são 30 mil habitantes desta zona que vão ser afetados. Se fosse um capitão de Alcochete, eram 400. Eu resolvi o problema da insonorização. Se for 400 pessoas, eu resolvo o problema da insonorização com custos baixos. Eu quero saber como é que se resolve o problema, porque podem dizer, a Portela também tem muito ruído, mas a Portela estava lá, isolada, quando foi construída. Foram as pessoas que foram para a Portela. E quando foram para a Portela, sabiam o que é que iam encontrar. Estas pessoas são apanhadas sem saberem o que é que iam encontrar e vão desvalorizar as suas casas, não tínhamos dúvida. Para além do aspecto de saúde, que será objeto de outra intervenção. Depois, o problema do ruído é os tais 30 mil versus 400. E foi feito o estudo de impacto ambiental. A lei é clara. Para um aeroporto com estas características, devia ser feita uma avaliação ambiental estratégica, que obrigava uma análise comparada de soluções. O que é que foi feito? Um estudo de impacto ambiental, que é dirigido por uma solução que foi previamente fixada. Isto é contra a lei dos estudos de impacto ambiental. Mas o estudo de impacto ambiental foi rejeitado. Porquê? Não sei. Impacto económico e criação de emprego. Outro mito. Ora, o que é que nós temos? No Montijo vamos ter um aeroporto pequenininho para as low cost. Low cost até as escadas vêm do avião. Emprego criado. Mas mesmo que não houvesse estas limitações, qual é a diferença entre ter um aeroporto no Montijo e ter um capitão de Alcochete a 20 km? O emprego direto não depende da região. São os check-ins, os check-outs, os seguranças, as polícias, tudo isso, as fronteiras, são os empregos diretos. E os indiretos dependem da região, capacidade de criar emprego induzido pelo aeroporto. Mas eu pergunto, qual é a diferença de um lado e do outro? Vamos ver o que é que se passa, isto é, um estudo feito em relação aos aeroportos todos do mundo, e em que o aeroporto de Montijo, a criar-se, está nesta linha. Cria cerca de 350 a 500 empregos por 1 milhão de passageiros ano. Máximo. Ora, como estavam previstos 5 milhões, é fazer as contas, dá 2.500 empregos. A saída da Força Aérea são 900 pessoas que lá estão. Temos que subtrair. Portanto, o emprego na base aérea número 6, que vai ganhar a 10 anos, vai ganhar qualquer coisa como 2.500 menos 900. É o grande ganho no emprego ali naquela região. Depois, o volume de emprego, não, acessibilidade rodoviárias. Acessibilidades rodoviárias. Ora, a distância do Samoco ao nó da autoestrada são 9 km. A distância do CTA são 15 km. E é feito muito e está previsto, os 9 km vão reduzidos, com certeza, com novas estradas que estão a ser construídas. Ora, vamos ver. Vou ao Google Maps, e tenho o percurso do Campo de Alcochete até à Portagem. Tenho o percurso ali do Montijo. É evidente que a situação prevista é completamente diferente, mas qual é a diferença em tempo? Não interessa a distância, interessa-me o tempo. Em todos os aeroportos, o que é fundamental é o tempo com que eu coloco as pessoas cá fora. São 5 minutos, vão ter. A diferença no futuro são 5 minutos. E a prova provada é isto. Eu vou ter acessibilidades e o acesso, por exemplo, à zona de Cascais, numa situação de complicação na segunda circular ou noutras vias, eu tenho todas as alternativas para resolver o problema. Não é só a Vasco da Gama que ele está. E é interessante um estudo feito pela TIS. TIS era uma empresa que diz o seguinte, pelas razões atrás apresentadas, o estudo conclui de forma inequívoca que no domínio das acessibilidades e transportes aéreos, a localização que melhor serve os interesses nacionais de Lisboa e da sua região é a localização no Capitio de Alcochete. Não estava equacionado o Montijo neste estudo, mas estava equacionado as outras soluções. E aqui temos o que é que se pode encontrar neste endereço, as distâncias para os aeroportos mais movimentados. São distâncias em milhas, mas é fácil de multiplicar, é 1,6, mais ou menos, quilómetros por uma milha, e temos os tempos em função do tipo de transporte. Ora, estamos em 40 minutos. Ora, temos aqui os principais aeroportos europeus, as distâncias às cidades. Estão aqui entre 30 a 50 quilómetros, porque o problema foi que não se cedeu em tempo. O Rio Frio, por exemplo, era uma excelente solução, mas tem neste momento 20 mil habitantes. Não se protegeu. Depois é o seguinte, eu já falei nisto, não vou aqui... A deslocalização dos meios aéreos da Força Aérea da base Montijo deverá custar 200 milhões de euros. A deslocalização. E demorar 2 a 3 anos, diz o Ministro da Defesa. Isto feito em 30 de novembro de 2018. Cada vez mais há um valor que vai acrescentar custo e tempo à solução Montijo. Quando era dito que a solução Montijo era ir para lá, para aquele porta-aviões. Ora, eu fiz um estudo do prolongamento da pista. Agora, vou dizer, sempre no pro bono e sempre com uma preocupação de pôr a verdade. E está aqui. O prolongamento, seja para norte, seja para sul, é feito numa zona de lodo. 4 metros de espessura. 12 metros, 15 metros de aluvião. Eu tenho que fazer obras deste tipo. E fui ver quanto é que custava. Mas fui ver mesmo. Quero saber quanto é que me custa aquilo, que tempo dura, e não faço afirmações. Só... porque faço a afirmação. E aqui custa-me 60 milhões se não tiver taxiways. Isto é, se eu tiver só o prolongamento da pista e da zona de proteção à pista, que são 150 metros. A pista tem 45, tem que ter, é o ICAO que estabelece, e 150 metros são toda a largura que se não tiver taxiway, porque se tiver taxiway tem que meter mais 100 metros no aterro. Mas isso é fácil, é multiplicar. Bem, agora, conclusão do relatório do LNEC. Isto, do cálculo do valor atualizado líquido, estudo feito pelo ISEG. Eu era o coordenador do estudo, mas o ISEG é que fez esta componente de custo-benefício e análise financeira. Se tivéssemos taxas de desconto de 6% ou 3%, que eram valores na altura perfeitamente aceitáveis para o tipo de investimento que estava a ser em causa, teríamos um rácio de 1,3 e 1,6. Positivo, em 33 anos. Isto era, o estudo foi feito de 2017 a 2050. Pode-se perguntar, está errado? Perguntei ao ISEG. Portanto, em 33 anos, altamente favorável este investimento. Mas não foi feito. Pronto, paciência. O aeroporto poderá entrar em funcionamento em 2023. Na melhor das hipóteses. Se eu considerar as afirmações do Ministro da Defesa, nem pensar. Porque não vamos fazer a deslocalização da Força Aérea, sem ela ter condições para lá estar todo o seu dispositivo. Portanto, são mais 2 anitos. Não tem importância nenhuma se for para a defesa do Montijo. O resultado do Eurocontrol foi aquilo que nós vimos. Eu peço desculpa estar com esta pressa toda. A estimativa de capacidade de resposta, 12 anos. Então vamos fazer um aeroporto para 12 anos? É esta a nossa perspectiva de país? Depois, considerações finais, e com isto termino, Sr. Presidente, peço desculpa. A solução tem racionalidade estratégica e económica, se colocarmos no Capitio de Alcochete. Estavam previstas 4 fases para o Capitio de Alcochete. A primeira fase é equivalente ao Montijo. E quem é que, no seu, que com clareza diz que eu tenho um edifício aqui, um edifício ali, Montijo e Capitulo de Alcochete. Tenho uma pista aqui, no Capitulo de Alcochete pode ter 3.300, 3.500 metros, o que se quiser. O que se quiser. Uma pista, um edifício. Eu aqui, no Montijo, tenho que construir tudo. O máximo que tenho são, por alongamento, 2.600 metros. Eu pergunto, como é que é possível alguém dizer que a solução Montijo é mais barata e é mais vantajosa? A solução tem, em termos de custos, está equivalente. Isso não tínhamos dúvidas. Eu não tenho valores exatos, não tenho valores absolutos, mas, caramba, eu já fiz os estudos que chegam, passo grande parte do meu tempo a estudar isto. A solução de Portela permite a construção até em quatro fases. A quarta fase eram duas pistas e um aeroporto dito de cidade aeroportuária, que é o sistema moderno. E o que vai acontecer no Montijo? Estamos aqui na Portela até arrebentar pelas costuras. 48 movimentos por hora significa indemnizações e expropriações em terrenos limítrofes. Não têm condições para fazer estes 48 movimentos se o taxiway não for ao fim da pista. Aquilo que se chama em linguagem, está aqui pilotos melhor que eu, não sei se vou dizer mais neira, o backtrack, ou seja, o avião fazer isto, ou melhor dizendo, o taxiway neste momento anda por 75% do comprimento da pista. Portanto, o avião faz isto e ocupa a pista. Depois tem que fazer backtrack, tem que rodar 180 graus. Ocupa-me tempo de pista, neste momento. Ora, para atingir os tais 48 movimentos por hora, eu tenho que evitar esta situação. E isto significa eu ir para Camarate com aterros, isso significa destruir, que é a vontade de destruir as pistas cruzadas. Não conheço nenhum aeroporto com pistas cruzadas, onde destruam as pistas cruzadas. Podem dizer, é muito pouco, é 1%. 1% são 2 mil voos por ano. 1%. São 200 mil no total que a Portela tem. Portanto, 1% são 2 mil. E as pessoas sabem, que os pilotos sabem, que na Nortada têm inclinações de 60 a 90 graus, em que estão atrapalhadíssimos para pousar na pista 0321. A solução da Portela estará por volta de 2035. A partir desta data, o que é que vai acontecer? Portela mais dois. Qual é o mais dois que vamos ter? É mais um, mais um? É o país que trabalha assim. Peço desculpa a forma entusiástica como eu falo, mas não sei falar de outra maneira. A solução Portela vai afetar seriamente as populações dos concelhos de Barreiro e da Moita. E ninguém se preocupa com isto. 30 mil habitantes que não estavam preparados para isto. Eu tenho um outro 400, já referi. Depois, todas as ações que envolvem investimento público devem ser suportadas por uma análise custo-benefício, contemplo várias áreas em particular. Análise técnica, económica, financeira, ambiental e ordenamento do território. A revisão do PROT, datada de 2011, nunca foi metida na gaveta. E a revisão contemplava o campo de tiro de Alcochete como solução para o aeroporto e como tem mudado as células Barreiro. O planeamento não quer dizer que se faça. É um enquadramento de todas as atividades futuras. Nós parece que não gostamos de ter planeamentos, não gostamos de ter balizas para as nossas intervenções públicas. E, portanto, eu estranho que ainda esteja na gaveta a revisão do PROTAML de 2011. Porque não são disponibilizados estudos que são referidos a justificar a solução base aérea número 6. Porquê é que se diz que é mais barata, que é mais rápida? E eu tentei obter estudos, nunca obtive nada. Nos marketings da Vinci, o que põem é o edifício de apoio de terra, não se vendo nada, nada do aeroporto, de tal maneira que eu perguntei, o que é que vocês me vieram para aqui dizer? Vender marketing? Eu disse isso ao administrador. Vender marketing. Eu não quero ser acionista da Vinci. Eu quero, como cidadão, perceber o que é que vão fazer e quanto é que custa. Nada disto foi apresentado. Porque não são disponíveis estes estudos. A legislação impõe a adoção da avaliação ambiental estratégica. Impõe a avaliação de duas soluções, pelo menos, que pode ser a solução zero, não fazer nada. Porquê é que não se fez a AE e foi adotado o estudo de impacto ambiental? Que era para aquela solução, logo. Nenhuma ação de investimento público deve ser adotada sem que primeiro haja resposta à seguinte pergunta, a resposta básica. Há soluções melhores para atingir o objetivo? Neste caso, afirmo que sim, provem-me o contrário. até prova em contrário, sem utilização de subterfúgio, a localização que melhor se ajusta ao interesse nacional é o Campo de Tiro de Alcochete. Sr. Presidente, eu fui, talvez, muito...
Não, mas muito foi importante impossível. A sua apresentação e, mas, portanto, agradeço também a rapidez com que fez todas as considerações.
Eu tinha muitas considerações sobre isto tudo.
Acredito que sim, estaríamos aqui, certamente,
não tenho dúvidas.
Várias horas, mas passaria as palavras aos grupos parlamentares, Sr. Deputado Carlos Gil.
Sim.
Boa tarde a todos. Correspondendo ao pedido, não gostava de... Nós tínhamos uma outra expectativa e queríamos desde já lançar, se for possível, um desafio, até porque não estamos para salvar ninguém. Não está ninguém... Ok. Não está ninguém a morrer, infelizmente. Lançávamos o desafio. Primeiro, agradecer o facto da Comissão nos ter recebido. E lançar o desafio de eventualmente poderem considerar uma outra audição noutras circunstâncias e correspondendo a este pedido, portanto o engenheiro Carlos Matias Ramos é amplamente conhecido, a doutora Maria de Fátima Rodrigues foi durante uns anos responsável inclusive pelo aeroporto de Lisboa, é uma senhora que tem de certeza muita coisa a dizer sobre isto, o comandante Júlio Guerra, que é um homem também já conhecido e que ainda estando aposentado, mas ainda está ligado ao setor, o Humberto Pereirinha, que é piloto da TAP, que também somos todos membros da plataforma, e o Acácio Pires, e o próprio José Encarnação. Portanto, lançava-vos este desafio e dizer só isto, porque parecia-nos importante, pese embora o tempo, os 30 ou um minuto que eu vou gastar. Fala-se muito, esta comissão é uma comissão de economia, de inovação e obras públicas, mas há aqui uma coisa que é extremamente importante, são as pessoas. Nós estamos aqui em nome das pessoas. Sem pretender corrigir o engenheiro Carlos Matias Ramos, na margem sul vão ser afetadas largas dezenas de milhares de pessoas, porque não são apenas os 30 mil que o engenheiro referiu e com muita assertividade, no caso do Lavradio, da Baixa da Banheira, que é uma zona praticamente marginal, mas desde a Quinta do Conde até à base aérea do Montijo vão ser afetadas mais de 120 mil pessoas. E é isso que estamos a falar. E nós na pasta deixámos um conjunto de documentos, não tivemos capacidade para reproduzir em número suficiente para todos os grupos, ficou um suporte informático e, portanto, aquilo que nos preocupa fundamentalmente são as pessoas e deixar-vos apenas esta nota, que é uma nota que os deputados da Nação, do nosso ponto de vista, deviam de ter isto na sua preocupação, porque isto trata-se sobretudo de uma decisão de natureza política. Todos vocês, desculpem tratá-lo desta forma, todos vós estão recordados que caiu um helicóptero do INEM há bem poucos dias e morreram 4 pessoas. Têm a ideia de quem foi o helicóptero que foi da esquadra de busca e salvamento que foi imediatamente acionado para ir tratar da ocorrência? Foi o helicóptero do Montijo. E com esta coisa que vai ser feita de destruir uma missão, destruir, deslocalizar, desarticular uma missão extraordinariamente importante das Forças Armadas e da Força Aérea em concreto, é que a base aérea do Montijo é a segunda ou a terceira mais importante no contexto nacional, que faz a busca e salvamento até Santa Maria das Flores. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas na nossa documentação. Eu só queria que os senhores deputados tivessem esta noção, porque estudos internacionais, não se trata aqui de opiniões, porque a gente não vem dar aqui opiniões, a gente traz coisas, tentamos trazer coisas fundamentadas. Está estudado, por cada 5 decibéis de aumento do ruído nas zonas do cone de aproximação, as nossas crianças, os nossos filhos, os vossos filhos, os vossos netos, os nossos netos, vão ter 2 meses de atraso no processo de aprendizagem. As pessoas que vivem nas zonas dos cones de aproximação têm à partida, está estudado cientificamente por institutos americanos, ingleses, institutos que inclusivamente certificam hospitais portugueses, vão ter uma diminuição da esperança de vida entre 9% a 10%. Isto está estudado. E nós, tendo alternativas viáveis para o nosso país, para uma solução estratégica muitíssimo mais duradoura, vamos ficar o quê? A sacrificar ainda mais pessoas, ou seja, vamos acrescentar ao problema de Lisboa, que é um problema objetivo. porque no dia que cair um avião, somos todos responsáveis. No dia que cair, porque os aviões também caem. E, portanto, aquilo que aconteceu com o avião da Air Astana foi um milagre. Portanto, a interpretação que eu, enquanto cidadão, tenho que fazer, e depois fundamentado com aqui o apor dos meus companheiros de plataforma, pilotos, responsáveis de segurança, pessoas com muitíssima mais experiência do que eu, de certeza absoluta, e é esta preocupação. O que é que a gente faz às pessoas? É o desafio que eu deixo aos senhores deputados, é, se for possível uma nova audição, independentemente de outras perguntas, porque vinhamos com uma expectativa diferente.
Fica o desafio para outro modelo, porque este tipo de audiências tem um formato particular e, portanto, terá que ser outro modelo, mas fica o desafio à Comissão de Economia e certamente será tido em consideração por todos os deputados. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer à plataforma a disponibilidade para nos ajudar a refletir sobre esta matéria. Têm feito trabalho, como aqui bem demonstrado pelo documento que nos trouxeram. Eu desde já, pela parte do PSD, portanto, dou total acordo a que se faça uma audição. Portanto, até porque eu próprio, neste momento, após a vossa intervenção, vou ter que me ausentar, porque tenho, portanto, compromissos inadiáveis. Portanto, e nessa circunstância até provavelmente não irei conseguir ouvir a vossa resposta. E até pelo enquadramento e pela... Eu penso que é importante para todos os deputados e para a Comissão de Economia, portanto, ouvir com propriedade, com pormenor tudo isso que nos tem, toda a matéria que nos tem para apresentar, portanto, faz todo sentido. Duas ou três notas rápidas também para não alongar a audiência. Acima de tudo, nesta fase, o que vos posso dizer é que há uma falta de esclarecimento imensa relativamente ao aeroporto Montijo, Nal, Lisboa, Portela. Portanto, há uma falta de esclarecimento brutal. Mesmo para quem acompanha mais diretamente estes temas, eu sinto um certo vazio relativamente à informação. E, portanto, dizer-vos que da parte do PSD não temos uma opinião fechada acerca da questão Portela mais Montijo. De resto, há aqui um dado importante que será necessário refletir sobre ele. No contrato de 2012, a perspectiva do alargamento, do aparecimento do novo aeroporto era no sentido da criação de 90 movimentos. Segundo me parece, estudos vários indicam-nos que Portela mais Montijo não irá além dos 48 mais 24, 72. Portanto, isto há aqui uma explicação que tem que ser dada, portanto, não... E nessa circunstância, portanto, há uma adulteração do contrato inicial de 2012. Portanto, não queria deixar muito mais para além daquilo que o engenheiro Matias Ramos aqui nos deixou, portanto, alertas vários. Apenas também quero fazer uma reflexão sobre o tema da reabilitação. Se o caso vier a ocorrer, se o aeroporto vier a ser, com todos os inconvenientes que possa cruzar, com as pistas cruzadas, com os pássaros, com tudo isso. Mas há aqui um dado que é importante refletir, é que aquelas populações que ali estão lá. No caso da Portela, é evidente que existe população nos bairros de Alvalade, o aeroporto já lá estava. As pessoas, quando foram para lá, prepararam-se, colocaram vidros duplos, triplos, as casas estão preparadas. As casas do Lavradio, da Moita, não parecem estar em condições adequadas. Portanto, o que é que isto representa? Se calhar é um estudo que deve ser feito. O que é que isto representaria em termos de reabilitação urbana para os custos? Porque depois há que acrescentar isto aos custos do aeroporto, porque eu não estou a ver que sejam as pessoas, elas próprias, a fazerem investimentos, porque agora passou a ir para lá o aeroporto a chateá-las, a incomodá-las. Portanto, em termos de reabilitação urbana, caixilharias, alumínios, stores, o que é que isto representa em termos de milhões ou de centenas de milhares, milhões de euros? Milhares de milhões de euros. Portanto, para esses tais 30 mil, pelos vistos, serão mais. Portanto, eu acho que isto nos deve fazer ponderar em muitas situações e, portanto, nessa circunstância, portanto, vou exatamente àquilo com que iniciei. Há uma coisa que é certa e o PSD tem como certo, e vou terminar, Sr. Presidente, é que o contrato dizia que a Ana Vancy teria que construir um aeroporto. E, portanto, nessa circunstância, portanto, não é, será a qualquer custo que o deve fazer. Portanto, mas deve ser ponderado, estudado com a sociedade civil e nessas circunstâncias, portanto, para já eram estas as notas que vos queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar as boas-vindas também à Plataforma Cívica, agradecer os contributos e enaltecer sobretudo a iniciativa, porque no momento em que a intervenção cívica, como sabem, em Portugal está de facto fora de ser as prioridades da maioria dos cidadãos, é sempre bom ver um grupo de cidadãos não só intervir, mas intervir da forma qualificada, como estão a fazer neste debate. Nós, naturalmente, temos também todo o interesse em escrutinar esta decisão da escolha da opção do novo aeroporto de Lisboa. Entendemos é que é urgente uma decisão, é urgente que sejam iniciados os trabalhos, porque esta é uma infraestrutura essencial, designadamente à atividade do turismo, que é, como sabem hoje, muito relevante na economia nacional. Entendemos que nesta fase de estudos todos os contributos são bem-vindos e, como referi, temos todo o interesse em escrutinar que seja a melhor opção, que seja a solução mais sustentável de todas as perspectivas, de todos os pontos de vista que venha a ser assumida pelo Governo. Temos memória do processo que decorreu a propósito da anterior opção da OTA, que depois acabou por não se concretizar após milhões de euros gastos nos diversos estudos que foram feitos. Temos um contrato de concessão que foi celebrado pelo anterior Governo com o atual concessionário da ANA. Sabemos as diversas condicionantes que esse contrato tem do ponto de vista da defesa do interesse público. A nosso ver, o interesse público, designadamente no que diz respeito à construção do novo aeroporto, a nosso ver, não estão devidamente acautelados, mas o contrato é o que é e, portanto, temos que trabalhar com essas condicionantes. Agora, registando bem todas as observações que foram aqui apresentadas, a minha dúvida é esta. Defendem, já percebi, como alternativa à solução Montijo, a solução Alcochete. A minha dúvida é se esta solução Alcochete é integrada numa solução global de Portela mais um, ou não. Ou se Alcochete é vista numa outra perspectiva. E, portanto, gostaria que nos dessem esse esclarecimento. Portanto, renovo os meus agradecimentos e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todos os vossos contributos continuarão a ser bem-vindos e nós consideraremos a plataforma como um interlocutor válido para a decisão final que venha a ser tomada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias. Ou... Geralmente fazemos seguido em termos...
Às ordens, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar os cumprimentos do Grupo Parlamentar do PCP à plataforma e aos seus representantes aqui nesta reunião e agradecer muito o contributo que estão a dar para o alerta e para uma decisão mais consciente que o país deve ter em relação a uma matéria estratégica como esta. E quando, após a intervenção do Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos e da apresentação que partilhou connosco, eu pedi ao Sr. Presidente que houvesse ainda a oportunidade do Dr. José Encarnação apresentar a delegação e os seus representantes aqui. Eu creio que ficou mais perceptível para todos que nós, para além de uma importantíssima a ação de envolvimento e participação cívica e democrática dos cidadãos que estão, não só os que estão aqui presentes, mas os que estão representados pelas pessoas que estão aqui presentes, porque há de facto um envolvimento muito grande e uma presença no terreno, digamos assim, que tem sido muito forte e muito vincada pela população, e não apenas pela população local da zona que foi apontada no mapa como mais vulnerável. Estamos a falar de uma participação muito alargada e muito consciente, mas acima de tudo muito qualificada. E, portanto, não é apenas a leitura dos currículos e da experiência profissional de cada uma das pessoas que aqui está, não se trata de argumentos de autoridade, estamos a falar de argumentos fundamentados e baseados na evidência científica e na experiência técnica e no conhecimento e no domínio técnico das matérias aqui presentes. E, portanto, foi por isso que eu pedi para que fosse apresentada a delegação e foi por isso também que nós temos, ao longo dos tempos, contado também fizemos e fazemos questão, quer no terreno, lá nos concelhos mais próximos, na margem sul do Tejo, quer aqui na Assembleia da República, temos procurado sempre contar com a reflexão e com o contributo qualificado das pessoas aqui presentes. E para quem não se recordar bem, sem desprimor para toda a delegação no seu conjunto, para além da senhora doutora, dos seus comandantes, do doutor que aqui estão presentes, a apresentação que acaba de nos ser feita nesta reunião foi feita pelo senhor que coordenou o estudo comparativo em 2007 entre a solução do novo aeroporto de Lisboa enquanto presidente do LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil à altura, e posteriormente bastonário das Ordens dos Engenheiros. Portanto, não estamos aqui a falar perante uma equipa de curiosos, de pessoas que estão preocupadas mas não sabem muito bem do que é que estão a falar, estamos perante um contributo qualificado que devia existir da parte de outras entidades que infelizmente não tem havido. E aqui é importante sublinhar essa matéria. Eu tinha aqui já para o final um apontamento que digo desde já. Foi aqui dito que há uma falta de esclarecimento imensa sobre esta solução, mas eu queria só acrescentar que aquilo que já se conhece só por si é mais do que suficiente para que se travasse este erro. Peço desculpa, isto não é um erro, isto é um crime que está aqui a ser imposto ao país. Portanto, há muita coisa que não se sabe e há muita coisa que não se diz, mas aquilo que já se sabe e aquilo que já foi dito é mais do que suficiente para que o país faça uma inversão a este caminho de desastre que está aqui alguém a querer impor. Alguém quem? O problema é que a decisão e a autoridade e o poder nesta matéria está nas mãos de um grupo económico privado, de uma multinacional que veio a Portugal aprender como é que se gerem aeroportos. Comprou a ANA Aeroportos para aprender como é que se faz a gestão aeroportuária, porque o que trazia não era experiência, era dinheiro, e veio cá aprender. E o problema que está aqui colocado é que, nos termos do contrato, que eu acho que é particularmente feliz a linguagem matemática que o senhor engenheiro utilizou, porque é literalmente um contrato aberto à direita. É muito, muito feliz e muito apropriada a expressão, porque é matemática e não é só matemática. Eu sei que não foi a sua intenção, mas eu reparei logo que havia aqui, de facto, uma implicação interessante. É, de facto, aquele contrato, quer do ponto de vista da concessão, do contrato de concessão, quer do ponto de vista da própria privatização, teve uma consequência incontornável. Neste momento, a autoridade aeroportuária, a autoridade nacional relativamente a... Não estou falando em termos formais, mas mesmo em termos formais há decisões que o Estado delegou numa companhia privada, num grupo multinacional. Há decisões que o Estado delegou e entregou o poder por força daquela privatização e daquele contrato de concessão do governo anterior. E quando um senhor deputado ainda há pouco dizia que a ANA, nos termos do contrato, teria de construir um novo aeroporto, eu não tenho a certeza, eu não sou jurista, mas o que a gente lá encontra é que a ANA Aeroportos tem o direito de apresentar uma proposta a partir do momento em que se esgota uma determinada capacidade. E isto é verdadeiramente inacreditável, mas é o que acontece. Portanto, a empresa incumbente da exploração e da concessão na gestão da rede aeroportuária nacional tem o direito de apresentar a proposta, nem obrigações têm a este nível. E, portanto, há aqui, naturalmente, um problema que não é técnico, é político. E é uma questão política de fundo, que é o que é que o país faz para defender o interesse nacional perante aquilo que são as prioridades e as agendas em termos do lucro maximizado que grupos económicos possam querer aqui garantir. Com o recurso crescente aos wide bodies e as ligações de longo curso, falaram aqui, a solução Montijo é completamente limitada e é completamente irrelevante para essa operação. Eu gostava que os senhores nos pudessem, até na vertente da operação do transporte aéreo, que nos pudessem dizer algo mais sobre as implicações que isto tem para o próprio setor, e para a própria aviação civil, para o transporte aéreo e a sua configuração do ponto de vista económico e estratégico. Nós estamos ou não perante um aeroporto que, na prática, pouco mais será do que um terminal privativo de uma ou duas low cost? Porque nós não podemos falar de ligações intercontinentais, é escusado. E já agora, posso ter percebido mal, mas está gravado, quando o senhor Presidente da ANA Aeroportos veio cá e no dia 26 de setembro, fora outras ocasiões da discussão política, como sabem, o PCP tem vindo a colocar muito daquilo que os senhores aqui transmitem. Temos feito questão de sublinhar e alertar os responsáveis políticos para aquilo que está aqui a ser colocado. Né? E quando veio o Presidente da Aeroportos, o Sr. Thierry Lagonier, salvo erro, Lagonier, este senhor veio responder a um conjunto de questões que nós colocámos, mas apontou para uma expansão da pista 019 no Montijo, em mais de 300 metros, fora as balizas do ILS, pelos vistos fecha o canal de navegação, não sei como é que se consegue de outra forma, na zona da Cala e na zona do acesso ao Montijo, mas com esta implicação. Ele apontava para aeronaves de categoria E, de tipo Airbus A330 e outros que tais, não sei como é que isto é possível. Por outro lado, quando nós colocámos, e falo aqui sobre a reunião que foi realizada no dia 26 de setembro, quando nós colocámos precisamente esta questão do impacto ambiental, não é só para as EPE do Tejo, e essas questões colocam-se, mas é para a própria população, o risco que é induzido, e eu gostava de colocar essa questão, que é a criação de fatores de risco onde eles não existem. Para além de sermos o único país, a única capital, área metropolitana da Europa, talvez do mundo, onde, em vez de estar a fazer o downgrading da utilização do aeroporto principal para criar um novo aeroporto onde se possa fazer o phase-out de um lado e a criação faseada do outro, onde essa criação seja sustentável do ponto de vista operacional e até ambiental, estamos, pelo contrário, a incrementar a operação no aeroporto no centro da área metropolitana, acrescentando o outro também no centro da área metropolitana, que é onde está esta localização aqui em cima da mesa. E só mesmo para terminar, uma referência que eu queria transmitir aos senhores, dessa mesma reunião com o senhor Presidente da ANA, relativamente a este problema da avaliação ambiental estratégica. E resposta do Sr. Presidente da ANA Aeroportos na altura, estou a citar, tomei nota textualmente assim, não se vai realizar porque a avaliação ambiental estratégica implica a avaliação de alternativas com outras soluções e a opinião do Estado concedente, que é também a nossa opinião, é que outras soluções não são soluções, não encaixam no modelo económico que foi negociado. E é, portanto, esse aspecto também substancial que tem a ver com o modelo económico que está por trás destas opções, que eu gostaria de colocar esta matéria e, mais uma vez, felicitando e agradecendo o vosso contributo num debate que, de certeza, terá de continuar e ser aprofundado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Ramos e, na sua pessoa, todos os restantes membros que acompanham a delegação, agradecer o estudo que, digamos, nos apresentou aqui rapidamente, porque é uma peça muito importante para a nossa análise e discussão. Esta é uma matéria que, erradamente, o Governo pensou que não iria levantar grande polémica, mas que se está a verificar que tem muita coisa que se lhe diga. Nós não somos propriamente aqui uma entidade que possamos, quer dizer, ouvimos, mas não, acho que não podemos discutir e nem temos condições para isso. Discutir soluções técnicas, como se a pista cruzada justifica ou não justifica, se o problema dos taxiways podem ser feitos assim ou assado. Esse tipo de discussões que são mais específicas do ponto de vista técnico podem informar a nossa reflexão, mas não somos, obviamente, a Assembleia da República que pode pronunciar-se sobre essa matéria. Até porque elas não são, digamos, unívocas, não são completamente pacíficas. Se é verdade aquilo que o Sr. Engenheiro Carlos Ramos, eu vou acreditar que sim, que nenhum aeroporto que tenha eliminado uma pista cruzada, também há aeroportos que não têm pistas cruzadas nenhumas e, portanto, não é por isso que deixam de funcionar. E, portanto, esse tipo de considerações de que a opção do Montijo deve pura e simplesmente ser colocada de lado porque existe uma série de problemas que põem em causa a sua realização, para nós, uma das questões essenciais que nós sempre dissemos que era uma pedra de toque relativamente a esta decisão do Montijo, de Portela mais Montijo, era o estudo de impacto ambiental. O Sr. Engenheiro também perguntou pelo estudo de impacto ambiental. toda a gente se pergunta pelo estudo de impacto ambiental que foi rejeitado. Foi rejeitado pela própria entidade que, reguladora da APA, que não considerou suficientes as medidas ou as análises que foram feitas no estudo de impacto ambiental, encomendado pela VANSI, e isso é um dado relevante, é um dado bastante relevante para esta discussão. Porque se o estudo de impacto ambiental foi rejeitado, é porque tem impactos negativos, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista até da segurança aérea, que são bastante relevantes e que não podem deixar de ser ignorados e discutidos na praça pública. Portanto, nós achamos que é muito importante que esse estudo de impacto ambiental rejeitado seja trazido à discussão pública e que essa é uma excelente razão, é uma excelente razão para justificar aquilo que o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos disse na sua intervenção inicial, é que, pelos vistos, não basta estudar apenas uma alternativa à solução da extensão da Portela, ainda estamos na solução extensão da Portela, Portela mais qualquer coisa, e é preciso, a esse nível, fazer uma avaliação de alternativas, fazer aquilo que o Sr. Engenheiro diz, e bem, a avaliação ambiental estratégica de essa ou outras soluções que se configuram. Portanto, pôr em equação a solução Montijo com outras equações, com outras soluções que também são Portela mais qualquer coisa, ou até mesmo retomar aquele estudo, aquela discussão que se fez aqui no país, quando se punha, quando o LNEC fez um estudo de avaliação estratégica, de avaliação de impacto a metal estratégica, quando pôs em equação a OTA versus Campo de Tiro de Alcochete para o novo aeroporto de Lisboa. E por isso, vale a pena agora enverdar por essa solução e creio que todos os grupos parlamentares já devem ter recebido isto. Mas quando o senhor engenheiro dizia que não havia uma avaliação de impacto ambiental estratégica, eu tenho aqui à minha frente uma avaliação de impacto ambiental estratégica, que é da autoria do engenheiro José Joaquim Proença Furtado, que nos foi enviada no passado dia 10 de dezembro de 2018, enviado pelo menos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e que é uma avaliação ambiental estratégica que põe em equação não só a solução Portela-Montijo, mas também Portela Alverca e uma solução também novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro, ou Portela mais Campo de Tiro de Alcochete, seja numa fase, numa construção faseada, seja numa fase final de substituição da Portela. E esta avaliação ambiental estratégica, creio eu, que também merece ser discutida e informada aqui da Assembleia da República, e é uma boa razão também para que o Governo recue nessa intenção de não realizar a avaliação ambiental estratégica. Creio que vale a pena, se calhar, pôr em equação todas estas soluções, todos esses estudos, e encomendar ao LNEC, por exemplo, pode ser de novo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que se possa responsabilizar, não só recuperando algumas das coisas que vêm aqui nesta avaliação ambiental estratégica, mas aprofundando até algumas outras matérias que aqui não estão. Mas nesta avaliação ambiental estratégica, não sei se o senhor engenheiro conhece, a solução que se recomenda é Portela mais Alverca. E que se diz que essa solução é uma solução que poupa bastantes recursos e que permite um aumento significativo do número de movimentos aeroportuários e que não conflitua com o alargamento da possibilidade de fazer um funcionamento em conjunto com a Portela. E por isso, como estamos numa situação de avaliação, desta avaliação ambiental estratégica, esta avaliação ambiental estratégica é uma responsabilidade do Estado, porque não está no contrato de concessão. A concessionária tem, efetivamente, por via do contrato de concessão que assinou com o anterior governo e da privatização da ANA, tem direito de preferência de realizar uma segunda opção para a extensão do aeroporto de Humberto Delgado. E, portanto, isso é uma das normas que está no contrato. Nós podemos, nós discordamos dessa norma, mas é evidente que ela está no contrato de concessão que está em vigor até 2048, salvo erro. E, portanto, a avaliação de impacto ambiental estratégica não faz parte deste contrato de concessão e pode e deve ser uma decisão governamental realizá-lo e pode e deve ser uma entidade pública a fazê-lo, pondo em equação todas as soluções, estudando todas as soluções dentro deste registro Portela mais qualquer coisa. E porquê que é o registro Portela mais qualquer coisa? Porque a construção do novo aeroporto de Lisboa demora bastante tempo e há muitas discussões que dizem que uma das principais vantagens comparativas do aeroporto de Lisboa no mundo, em termos europeus, é o facto de termos um aeroporto da Portela, Humberto Delgado, que tem uma operação 365 dias por ano, praticamente são poucos os aeroportos no mundo em que isso acontece, e apesar de haver impactos ambientais e negativos desse funcionamento do aeroporto da Portela, ela continua a ser uma grande mais-valia para a cidade e para a região. E, portanto, estas soluções aconselham, na nossa opinião, a que se estudem outras alternativas e que se ponham todas em comparação umas com as outras no âmbito dessa avaliação de ambiental estratégica.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o José Carlos Matias Ramos. É um, permita que o considere já um amigo, um velho conhecido, e isso faz-nos ouvi-lo e lê-lo com redobrada atenção. Como dizia o Bruno Dias e bem, não é uma questão de opinião, é uma questão de opinião escudada num perfil técnico e no conhecimento. Eu fazia, no entanto, no início um alerta. Eu acho que o país não ganha nada se abrirmos a caça ao aeroporto. E começa cada um, quando digo caça ao aeroporto, é cada um apresentar o seu estudo de impacto ambiental, que eu também desconheço, mas vou pedir um, talvez um aeroporto para Viseu, e seguramente. E é esse o risco. É uma ideia boa, fundamental para o país, que é a sociedade civil responder afirmativamente na sua obrigação e vir contribuir para o debate, mas por ser levada, ou sermos levados a entender que ela tem por trás uma chancela qualquer partidária. Isso mata qualquer iniciativa. Eu acho que o meu conselho é que não se deixem instrumentalizar, embora a vossa posição possa depois ser coincidente com um grupo parlamentar qualquer. Porque isso é o pior que pode acontecer. E o país já tem vários exemplos de como é que as coisas, começando bem, acabam mal, precisamente porque entramos num estudo de impacto ambiental estratégico que ninguém conhece, mas que existe, em determinadas posições com algum grupo parlamentar. Eu confesso que o meu grupo parlamentar, e enquanto Presidente da Comissão, olhamos por isso com alguma paciência e deixando respirar, porque fizemos a nossa obrigação enquanto Comissão. Foi logo que o Governo anunciou, até respondendo a uma solicitação do Governo, fizemos um colóquio no Parlamento em que convimos um conjunto de entidades sobre o que é que seria o novo aeroporto do Montijo. E teve o Estado-Maior da Força Aérea, teve os Presidentes de Câmara, pilotos, e não ficamos com a ideia que a coisa fosse assim tão divergente. Porventura foi cedo demais e está na altura de fazermos outros. Nos anteriores orçamentos não havia nenhuma decisão política evidente sobre o aeroporto e, portanto, também não quisemos começar essa discussão. Isso para dizer o quê? Para dizer que a vossa presença hoje aqui peca por curta, mas não se perde ainda no tempo, porque o assunto ainda está a começar a vir para cima da mesa e agora se começam a descobrir um conjunto de questões. Mas eu, e porquê? Porque eu acho que esta discussão de uma obra desta dimensão, aliás, o próprio Governo diz que obras destas terão que passar pelo Conselho de Obras Públicas e precisam de consenso, e, portanto, eu acho que ela não será efetiva sem passar pelo tal consenso e pelo tal Conselho de Obras Públicas. Portanto, espero que o Governo cumpra essa promessa, o que nos dá aqui margem a todos e espaço a todos para discutirmos. Depois, há caminho já feito. Eu, no meu partido, e eu próprio, não sou contrário a essa ideia de pensarmos sempre em Portela mais um, pelas explicações que o Heitor agora disse, pela importância do aeroporto de Lisboa, pela singularidade. Mas quando pensamos em Portela mais um, o mais um, temos que discutir com base técnica, e aquilo que é tecnicamente possível é politicamente defensável, o que não é tecnicamente não é defensável politicamente. Portanto, aqui palavra aos técnicos e, obviamente, aos impactos ambientais ou ao custo-benefício, coisa que não se fez, que é fundamental fazer nestas matérias. E, portanto, eu não posso é considerar, bom, a privatização da ANA é outra calha, não está aqui em causa, porque, como o Bruno fez questão de ler, a decisão é do Governo. E o Presidente Ana só disse que o Governo concorda com ela, porque o Estado é concedente, mas continua a ser o último concedente. Portanto, não há... Eu registro a opinião da Ana, mas para mim é completamente indiferente. Não tenho nada contra a cláusula no contrato, que se a Ana disser que quer fazer o novo aeroporto em Alcochete, porque pretende ter no futuro um aeroporto maior, com capacidade de crescimento, então a privatização já é boa e o Presidente Ana já é um herói e já lhe damos prendas. Eu não quero ir por aí, mas às vezes parece que depende do sítio. E eu não ponho de lado que não tenha que ser assim. Porque Portela mais um, ou é uma decisão do Governo a responder a uma emergência que alguns pedem e têm no pedido de forma pública, o aeroporto da Portela está esgotado, e eu sempre disse que tenho dúvidas, e nunca fiquei convencido desse escutamento. Ainda por cima, o Presidente da TAP veio dizer exatamente o contrário, e, portanto, eu continuo a dizer, alguém, eu tenho até dado o exemplo, o pico, e já pedi os slots, inclusivamente, nunca chegaram. Tive que andar na neta à broca deles, para saber. Porque um aeroporto é uma estrutura que tem que funcionar em stress, permanentemente, não pode funcionar só das 6 da manhã às 10, e das 16 às 20. Um bom aeroporto funciona em stress permanente. E há mecanismos de incentivo ou mecanismos de gestão que façam que o aeroporto seja utilizado a todo o tempo. Baixando taxas, abrindo slots, fazendo incentivos. Há várias. Sem esgotar todas essas possibilidades. Porque eu percebo que este aeroporto tem que ser, de facto, um aeroporto para potenciar o hub. Tem que ser muito para longo curso, que permita a ligação à Europa e Lisboa e o país ganha se tiver essa componente, e até percebo que o novo aeroporto possa ser, em princípio, ou em primeira instância, para médio curso, se quiserem low cost. Tenho as minhas dúvidas como é que se metem low costs num aeroporto este, se não deixarem de utilizar os slots que têm. Tenho dúvidas, mas também há mecanismos para resolver isso. E, portanto, porque a explicação foi essa. Portela está esgotada, nós estamos em estado de emergência, o turismo está a arrebentar, portanto, nós temos de ter uma solução aqui rápida. E essa solução rápida parecia ser o Montijo. E o Sr. Primeiro-Ministro, ainda por cima, era barata porque a Ana pagaria. Portanto, juntava-se aqui dois fatores que ajudavam a decisão. Embora o Governo, e bem, sempre disse, mas isso fica tudo dependente do estudo de impacto ambiental. Não o estratégico, porque o Governo já decidiu onde é que é, e essa parece ser uma verdade. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, no último, julgo que foi na tomada de posse da Confederação do Turismo de Portugal, disse que falta um pequeno pormenor para que a decisão se torne irreversível. E qual que era o pequeno pormenor? Estudo de impacto ambiental, não estratégico. Qual foi o azar? Qual foi o azar? E eu, quando vejo que o estudo foi recusado ou foi mandado fazer outro, fico descansado porque afinal não funciona. De facto, como dizia um célebre ministro que apelidava ao lado de lá como deserto, nós podemos ter sem um braço, com a coluna torta, sem uma perna, mas sem estudo de impacto ambiental é mortal. E, portanto, afinal, funcionou. E o estudo ambiental, de facto, fez a avaliação, segundo sei, do impacto das aves nos aviões, mas não fez o estudo do impacto dos aviões nas aves, no sistema, no impacto do alargamento da pista no ecossistema, porque é preciso alargar a pista, como disse bem, e, portanto, não sendo mau, porque também é fundamental discutir o impacto das aves nos aviões, ficou por fazer a parte que eu acho que é fundamental, que é qual é o impacto do aeroporto no ecossistema e na região, e depois veremos acessibilidades e veremos porque é que, como é que se põe as pessoas que seguramente não querem ir para o Montijo, porque se for médio curso, estamos a falar do low-cost, estamos a falar do City Breaks, ponto a ponto, significa que as pessoas querem vir para Lisboa. É evidente que poderão ficar zangadas até chegar à margem do lado de lá, mas depois olhando para Lisboa a paisagem é bonita, até se esquecem. Podem demorar mais 3, 4 horas se vierem na Sofilusa, porventura acompanhados com a polícia, se o barco não chegar para todos. E, portanto, são viagens com emoção, que é um produto que também podemos começar a vender, Lisboa com emoção. E, portanto, aqui a imaginação é o limite. Mas eu também tenho essas dúvidas todas. E por isso é que eu acho que nós vamos ter que voltar a esta discussão. Vamos ter que discutir muito. Eu sou levado a tentar que o princípio Portela mais um não fique posto em xeque se for ao Cochete, porque permite, ou outro sítio, que permita o alargamento, o contínuo crescimento, até voltarmos a ter, se o turismo continuar a crescer, se o país continuar a ser um hub, se reforçarmos o nosso hub para as rotas da América do Sul, do Norte ou outras, que possamos ter, ou até da Ásia, acompanhando a Rota da Seda, que possamos ter um espaço onde Portugal tenha sempre a capacidade de se adaptar ao aumento que a Organização Mundial do Turismo diz que vai existir em termos de tráfego. E, portanto, essa parece ser uma atitude pensada, ponderada e beneficia o contribuinte. Se pudermos pôr a Ana a pagar tudo isto, melhor ainda. Ou parte. E se tivermos um impacto ambiental reduzidíssimo, porque ele existirá sempre, melhor ainda. E, portanto, dizer-vos que, da minha parte, julgo que falo em nome dos colegas, teremos que fazer uma audição. Olha, e essa foi boa, porque pelo menos vão-nos deixar os papéis e vamos aprender alguma coisa com os papéis e com os documentos, e já aprendi alguma coisa com o que disseram. Vamos também formular dúvidas e, obviamente, faremos depois convosco, até para voltar a ouvir a Ana, ouvir a TAP, ouvir o Governo, falar com o Proventura para fazer debates, sem nunca esquecer que há aqui uma coisa que é mortal. O estudo de impacto ambiental, que eu também acho que deve ser estratégico, não concebo, e o CDS não concebe, que um estudo não possa ter alternativas para podermos tomar a decisão, mas se o estudo de impacto ambiental, que o Primeiro-Ministro nunca assumiu que fosse estratégico, vier agora a confirmar que se pode fazer no Montijo, eu temo que possamos já ir tarde nessa decisão. E, portanto, vamos ver se nós conseguimos aqui um para, pense, escute, para ver se a decisão é o mais consensual possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora à palavra ao Sr. Ricardo Ramos, mais uma vez apelando ao seu... Fazer favor.
Sim. Há aqui duas pessoas, além do engenheiro Matias Ramos, duas pessoas. São tempos muito curtos.
Eu queria ser rápido, se me permite. Eu queria ser muito...
uma explicação, sem tirar a palavra.
Só queria responder às
perguntas. Sim, exato.
Permita-me só, porque eu ia lhe pedir mesmo para falar, nem que sejam 2 minutos. Eu levantei-me às 6 da manhã, não estou a ganhar nada com isto. É a minha questão como piloto e a parte de segurança de voo que está aqui em jogo, e dar-lhe esclarecimento sobre 2 ou 3 pontos. Tenho aqui muita documentação, como disse ali o Sr. Deputado, que têm que fazer mesmo uma sessão e trazer essas entidades aqui para a mesa. Pode ser em conjunto. Eu estive ali no auditório do Dr. Almeida Santos, quando se fez lá, e logicamente que ali passou-se muita coisa que é do desconhecimento de vocês todos. É do desconhecimento de todos os seus deputados. E viu-se ali, como está hoje a ver aqui, que não estão apetrechados para discutir estes temas. Há gente que não está apetrechada. Quando ainda hoje vão ligar a estudos de hipótese de aeroporto de Humberto Delgado mais a Alverca é impossível. Cortem logo. E volto-lhe a este ponto só. Os senhores concebem o aeroporto metido no Tejo? Concebem o aeroporto metido... Não, desculpem lá, vão dar o aval. É que o que disse o Primeiro-Ministro é que precisa de dois terços da Assembleia da República a aprovar o projeto. Já está aprovado à partida. Está aprovado à partida. Aliás, o senhor acabou de dizer isso agora, praticamente é ali um pontinho. Eu escrevi uma carta ao seu Primeiro-Ministro e estou aqui a dar a cara ideia sempre, pelos pilotos e pela segurança de voo. E vocês, desculpem lá, todo o cidadão português só olha para a segurança de voo quando acontece o acidente. Não há prevenção neste país, em todas as áreas, e ando agora, nem quero falar do caso do helicóptero, em todas as áreas deste país não estamos motivados para a segurança, estamos motivados para razões económicas. Este processo vem todo elaborado por advogados e economistas. Não vê lá pilotos na comissão. O piloto que lá estava é um piloto que foi contratado e foi posto no ISPIA, que é o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes, foi lá posto para que fosse viabilizado o Montijo. Esse piloto é um piloto de ultraleves, não anda numa linha aérea. Portanto, há coisas que têm de ser esclarecidas. Isto dói-me imenso e foi o que eu pus para o Sr. Primeiro-Ministro. Segurança, uma questão de consciência. E temos de chamar a consciência aos seus para aqui. O Sr. Primeiro-Ministro, quando foi Presidente da Câmara de Lisboa, uma coisa que disse num discurso, e eu ouvi bem e gostei imenso de ouvir, foi dizer que o aeroporto Humberto Delgado tem que sair de Lisboa. Que só sai, que há uns tempos caíram umas palhetas dos motores, mas se cair um motor vão mais de umas centenas de pessoas à vida, não é? Então, vamos falar, trabalhar na prevenção. Vamos trabalhar na prevenção. Questão do aeroporto. Eu tenho aqui muita coisa para falar e tenho tudo documentado e é da minha responsabilidade. Como o Sr. Deputado disse, Amaral, disse bem, o Sr. Presidente da TAP já disse duas vezes que não vai para o Montijo. Pronto. E agora disse, eu tenho aqui o apontamento, dizer que, neste momento, e eu sei que é verdade, e tenho feito esforços para isso, já tive a falar com o Sr. Thierry sobre isso, sobre as obras no aeroporto, se estenderem o táxi uniforme até o início da pista 2-1, podem fazer os 55 movimentos como Gatwick. O senhor diz que o aeroporto Humberto Delgado está subaproveitado em 20%. E diz que se transportaram 30 milhões, pode ir até aos 45 milhões de passageiros, com as obras que são necessárias de estender, só estender o taxiway. Só que estender o taxiway são os milhões de euros que lá vão gastar. E o senhor Thierry não quer gastá-los, que ele também é o accountable manager da Vinci. E, portanto, se mantiver aquilo assim e lhe assinarem que é para ir para o Montijo, já não gasta aqueles milhões ali. E não vai fazer as obras no Montijo, na Portela, sem lhe darem o aval que vai para o Montijo, que não vai lá gastar dinheiro nenhum. Vamos nós é gastá-lo. Ok. E o Montijo não é nenhum aeroporto, já lá vou a esse ponto. Portanto, ainda diz mais o Sr. Presidente da TAP, que só com esta condição do aumento do taxiway, sair de lá do AT1, que há muita gente que pensa que a Portela tem dois aeroportos, que é o Figo Maduro e que é a Portela. Uma treta, desculpa o termo, aquilo só tem o aeroporto da Portela. O Figo Maduro é um estacionamento com umas instalações militares que lá deviam estar há muitos anos. Eu estive na Força 18 anos e sei o que é ali. Pronto. Termos ainda destes condicionamentos, quando não temos condições para ter um aeroporto em condições, ter ali aquele espaço ocupado pela Força Aérea. Desmantelem aquilo, passa a estacionamento, e então o Sr. Presidente da TAP tem toda a razão, que eu quero falar com ele, que o aeroporto tem vida útil de exploração para mais 10 anos. Neste tempo todo, 10 anos, com o aumento da sequência dos voos que ele pode ter, em que ele pode também fazer com o equipamento moderno que deviam pôr, ainda não temos, que a separação dos aviões passa de 3 milhas para 2 milhas e meia, não é? Já a sequência dos... E fazer o tal taxiway, a saída rápida da pista, que é o que se passa em Gatwick, que fazem 55 movimentos, não é? Já, não há, já neste tempo todo de aproveitamento, não há necessidade do Montijo. Não há necessidade do Montijo. O Montijo não é um aeroporto. O Montijo é uma base aérea e, em relação ao Bird Strike, os aviões da Força Aérea não têm nada a ver com os aviões comerciais. Pelas entradas de motor, pelas fuselagens, pelo tamanho do avião e pela operação em si. No Montijo, descolam máximo, o que mais descolam no Montijo são helicópteros. Os aviões que lá vão, o CC-30 e o outro, é um voo, dois voos por semana, se for. Portanto, a operação é de helicóptero. Isso. A terra lá. Mas a diferença de um CC-30 para um Airbus com 4 motores, aquele é a hélice, a entrada do ar dos motores da hélice é muito pequenina e a dos aviões comerciais cabemos lá nós de pé duas vezes, se calhar. Portanto, mete muito passarinho ali para dentro. Este é que é o grande perigo. Este é o grande perigo. Portanto, estarem a comparar, e foi o projeto todo inicial foi dizer que o aeroporto, por isso é que não querem o estudo de impacto ambiental, porque aquilo é um aeroporto. Porque, segundo o Sr. Diana da Mancia, a base do Montijo é um aeroporto, é negativo, não é um aeroporto, é uma base aérea. O aeroporto e as regras com que se voa numa base aérea são diferentes das regras com que se voa num aeroporto civil, que tem outras condicionantes, mais específicas de questões de segurança. Portanto, sobre aquilo que diz aqui o Sr. Presidente da TAP, acho que é o suficiente. Ele tem e disse na entrevista, que tem um estudo elaborado. Seria bom pedir-lhe esse estudo. Outro ponto. Os senhores das low cost não vão para lá. Eu já falei e disse ao senhor doutor que estava à frente, disse ao doutor Poço Leão, agora vão aumentar a pista. Mas, e sobre a resposta que posso dar aqui a resposta sobre a questão dos aviões, a solução disto era, a resposta aqui ao senhor deputado Regado Mexiga é o seguinte: pensem em fechar Lisboa e pensem em abrir o novo aeroporto em Alcochete. Isto é que é o trabalho que, como disse o senhor doutor António Costa, devia ser feito. Temos 10 anos para fazer isso. Como disse o Sr. Engenheiro, podem fazer em Alcochete. É o único sítio em volta de Lisboa, nos arredores de Lisboa, onde podem construir uma plataforma, um hub. Esse hub, com construção faseada, vai captar tráfego para Lisboa, tira 2 horas de voo aos aviões que vêm das Américas e das Áfricas em relação a Madrid. É 1 hora quando aterra e 1 hora quando sai. E vai deixar os passageiros aqui. E daqui vão ser distribuídos pela Europa fora, ou para onde forem, para os seus destinos normais. No NAL. E tem espaço para isso. Não há populações na zona. Em relação ao Barcelona, o espaço está estudado que é menos... Há menos quantidade de pássaros. Ali no Tejo nidificam, vivem, há lá bandos e não os tiram de lá. Eu sei dos estudos que fiz na segurança de voo, já estou há uns anos na segurança de voo, que os estudos todos que fizeram os americanos não os conseguem dominar as aves. Não os conseguem dominar. Têm lá o seu habitat, há uma de vez em quando. Eles fizeram testes que eu posso depois explicar, os testes todos que foram feitos. Com as aves não há qualquer hipótese. É fugir de lá. Agora, logicamente, que se temos uma alternativa, isso é o que estava a dizer, temos uma alternativa que tem menos hipótese a nível dessa situação do bird strike. Porque não por essa alternativa? Porque é que vamos... Eu digo sinceramente, perdoem-me a questão, a mim não me entra na cabeça como é que os senhores deputados e este país deixa pôr um aeroporto no meio do Tejo. Não me entra na cabeça, sinceramente. Estamos na altura em que toda a gente vê que até o aeroporto da Portela é perigoso. É perigoso, não é de voar lá, é perigoso para nós todos que estamos aqui. O aeroporto está dentro da segurança e tudo é feito dentro da segurança das regras de ICAO e aquilo está estabelecido. Agora, a operação neste aeroporto é perigoso para a cidade de Lisboa. Já o avião já aterrar em pistas ao contrário. Epá, há tanta coisa que eu podia estar aqui a dizer-lhes que não são tornadas públicas, porque, na verdade, o aeroporto está metido numa cidade. A pista 35 fica enfiada com o Gacotinho. Já houve avião fazer a aproximação para o Gacotinho. Não sei o que é que, sinceramente, eu queria ter tempo.
Eu pedi-lhe...
Eu vou terminar. Eu queria ter um bocadinho mais de tempo para explicar isto.
É que temos o plenário a iniciar-se. O problema é o plenário. É que...
Peço que nos arranjem, como disse o Sr. Deputado,
vamos tempo para... Arranjar outro fórum. Ou outro fórum para assistir as coisas com mais tempo.
É muito complicado.
Se fosse permitido, só fazer um quase último apontamento, que é um desafio a esta comissão, em concreto, que é o contrato de concessão fixava um conjunto de aeroportos. Foram trazidos à liça depois, à exploração, o aeroporto da Madeira e vai ser a base aérea. Com que base em quê? Não se paga mais por isto, traz-se mais 2 aeroportos, admitindo o Montijo, e não se altera o contrato de concessão, mas faz-se os senhores deputados conhecem um memorando de entendimento assinado entre o Governo e a concessionária que altera substantivamente o contrato de concessão? Terminei, Sr. Presidente.
Penso que queria também falar, não sei. Não, Sr. Engenheiro. Passava então a palavra ao Sr. Engenheiro.
Quero cumprimentar os deputados pelas perguntas objetivas que foram feitas e que me tenho obrigação de responder. A primeira pergunta foi para o Sr. Deputado Carlos Bexiga. Penso que não errei no nome. Ricardo Bexiga, ouvi mal. Eu também, isto é a idade, sabe? Ricardo Bexiga, eu conheço-o bem, portanto já devia ter essa obrigação e por isso me penitencio. Falou-se o Portela mais CTA, podia ser o Portela mais um. É. E a ANA tem lá um estudo com 4 fases para o campo de Alcochete. A primeira fase é exatamente, em termos como análogos, a uma estrutura no campo de tiro de Alcochete e no Montijo, na base aérea, número 6. Portanto, está lá. O que é? Não, está na fase final. Portanto, final. Mas é isso que está. Então, a Vinci escondeu esse estudo. Tenho lá. Foi feita pela Ana. E, portanto, o Sr. Deputado, penso que foi claro no dizer que o campo de Alcochete pode ser o chamado aeroporto complementar, mantendo o Portela durante o tempo necessário. Não serão precisas mais obras, porque o campo de Alcochete, em condições, poderá ir evoluindo em função das necessidades. Dentro de uma lógica que é fundamental na economia, não é a oferta que condiciona a procura, é a procura que deve condicionar a oferta. E se nós temos uma oferta desajustada dessa mesma procura, estamos a gastar dinheiro e a comprometer o interesse do país. Portanto, o Sr. Deputado Bruno Dias disse muito bem que há falta de informação. É este um dos grandes cavalos de batalha da plataforma. Não temos informação e queremos lutar no sentido de disponibilizar a nossa informação e compaginá-la com a que for. Portanto, nós não temos o dom da razão, nunca quisemos ter. Queremos é que a razão seja justificada e não são feitas afirmações, nomeadamente quando essas afirmações são feitas em zonas em que, em áreas, em sítios onde não há contestação técnica. Nós queremos ter os documentos para poder analisar e comparar. E isto é um dever cívico, acho eu, de uma sociedade que se pretende evoluída e é essa a nossa obrigação como cidadãos e foi nesse conceito que se foi feita a plataforma. Quanto ao risco induzido, há vários riscos, entre os quais uma coisa é risco, outra coisa é segurança. Risco é o produto de uma probabilidade vezes o número de acontecimentos. Isto, eu tenho um livro sobre essa matéria, portanto, penso que sei bem. É evidente que era vocacionada para as barragens, mas isso é a teoria é a mesma. E, portanto, há o risco de colisão com aves foi feito para o ANAL. Não foi feito para o campo, para a base aérea número 6. Está lá, está avaliado o risco. A posição do aeroporto foi condicionada também à forma como as aves se deslocam naquela zona. Foi condicionado por isso. Depois, portanto, o risco para as pessoas já vimos, as questões das pistas cruzadas. Efetivamente, aqui em Lisboa, a pista 1735, se não me estou a enganar no número, é utilizada numa situação de nortada. Os outros aeroportos podem não ter esta situação de nortada, portanto não precisam de pistas cruzadas. Madrid tem pistas cruzadas e manteve-as, apesar do desenvolvimento que fez o seu aeroporto. Portanto, nem todos os aeroportos necessitam de pistas cruzadas, por razões que têm a ver com a operação do próprio aeroporto. Depois foi falado no problema do estudo, a avaliação de impacto ambiental. Eu não conheço esse estudo, mas o que posso dizer é que o Alverca foi mais que estudado. No relatório do NEC está lá o estudo. E é fácil perceber que o corno de voo da Portela vai interceptar com o corno de voo da Alverca. Portanto, levanta um avião aqui, não levanta a Alverca. E, portanto, o que nós queremos é compatibilizar, tornando independentes a exploração e não tornando condicionantes a exploração. Portanto, a Alverca, se os deputados desculpem, está fora da equação. E a Alverca é sempre levantada quando aparece a discussão do aeroporto. Mas já há muito tempo que foi tirada do processo, por estas razões. Não é que não tenha condições, não estou a falar o que disse o Sr. Comandante de Guerra. Não. Então, mas conheço os estudos, eu conheço o estudo Aerocontrolo sobre essa matéria. E, portanto, não é qualquer pessoa que me diz que a Alverca funciona em simultâneo. Senhor Deputado, desculpe. Não, mas está bem, mas esse estudo não conheço. Foi o Estado que fez esse estudo. Ah, está bem. Eu não conheço. Bem, não conheço, não. Mas conheço o estudo de Aerocontrol que define os cones de voo. E que dizem todos os sistemas de aproximação e descolagem. E está lá. E a Alverca não está na equação. Não está. Como Sintra, tem dificuldades de operação. E está lá tudo dito, caramba. Não é preciso andar a inventar a roda.
Só por nós, quando está a Alverca operativa para a Força Aérea, param os aterragens na 2-1 em Lisboa. Está tudo dito. Eu nem vou ler um relatório disso. Nem vou ler.
Oh, Sr. Deputado, eu posso mostrar o estudo da Eurocontrol sobre isso. Eu tenho lá.
Nós não somos entidades técnicas. Nós queremos.
Eu só estou a dizer.
Todas as hipóteses.
Okay? Ah, sim. E a hipótese.
Todas as hipóteses. E, portanto, eliminar uma proposta que o Sr. Deputado diz que não conhece. E que tem. É um estudo.
A hipótese conheço.
Merece respeito. Este estudo merece respeito.
Eu não estou a dizer que não merece.
Sr.
Deputado, o que eu disse é eu não conheço esta avaliação ambiental estratégica. Não foi o Estado que a fez ou que a mandou fazer. e, portanto, eu não tenho acesso a ela, mas pelos vistos entrei. Alverca, nem pensar.
Já chegámos aqui a uma conclusão que esta matéria provavelmente irá requerer outro tipo de fórum para ser debatida em mais profundidade. E, portanto, eu pedi, por favor, ao Sr. Engenheiro que terminasse mais...
Do Conselho Superior de Obras Públicas. O Sr. Primeiro-Ministro disse que este assunto não era objeto do Conselho Superior de Obras Públicas. Disse-o, eu ouvi. Portanto, o Conselho Superior foi criado, mas este assunto do aeroporto não seria objeto de avaliação por parte do Conselho Superior de Obras Públicas. Portanto, é isto. E queria dizer que... Talvez. E a lei é clara. A avaliação ambiental estratégica para estas situações tem que ser feita. E nenhum processo de decisão pode ser feito sem a declaração de impacto ambiental. A DIA e o Campo de Alcochete tem-na.
Muito bem. Sr. Engenheiro, eu pedia-lhe também a sua colaboração para terminar aqui esta audiência. Fica a sugestão da plataforma cívica do aeroporto de Montijo, não à Comissão de Economia, no sentido de tentarmos arranjar outro fórum para discutir estas questões mais em pormenor. Agradecer à plataforma e desde já manifestar, obviamente, toda a nossa disponibilidade para sempre que a plataforma julgue apropriado se dirigir à Assembleia da República, que é para aqui que nós estamos. Senhores deputados, terminamos aqui esta audiência, está bem?
Em off, a nossa disponibilidade de concordar.